Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá pessoal, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado de hoje é o Bruno de Deus. Como ele mesmo diz, escritor de mistérios, amante de documentários e livros true crime e café também. Bom, ele é idealizador do Lixo Literário, que vai ser uma parte aqui da nossa discussão. Estou bastante curioso para saber como que é. Eu já segui o perfil no Instagram e quando veio a oportunidade de conversar aqui com você, né, Bruno? Eu falei assim, opa, em vez de perguntar pelo Instagram ou pelo WhatsApp, vamos melhorar uma conversa aqui no episódio, né? Pode vai ser mais interessante. Bom, o nicho, de uma forma bem resumida, claro que o Bruno vai falar muito mais, oferece, né, uma plataforma para profissionais do livro, escritores, é uma forma de se divulgar, da comunidade ficar mais unida, encontrar soluções, busca de profissionais, enfim, é muito interessante. É um ambiente, né, que os autores possam prosperar, crescer, manter, né, sua vontade ali, de escrever, manter seus sonhos na ativa. Bom, Bruno, como você está? Seja bem-vindo aqui, Pode Ler e Escrever.
Oi, muito obrigado aí, pessoal, tudo bem? Bruno de Deus. Como eu disse, muito fã de mistérios, tanto que é o gênero que eu escrevo. Eu estou muito bem, graças a Deus.
Cara, que bom, fico feliz. Às vezes é um papo super legal, assim, eu adoro quando são episódios que a gente vai muito além do... falar dos livros, assim, eu gosto muito da parte mais técnica ali, da produção literária, alguns autores, né, como você. Eu conversei com o Raik, não sei se você conhece ele, algumas semanas atrás, e ele, uma professora de escrita criativa, adoro quando a gente vai além, né, com os escritores que vão além, além de aprender e escrever, querem ensinar, né, e querem fomentar esse mercado literário. Então, acho que é só um papo muito interessante nesse sentido. Mas antes mesmo da gente entrar no nicho literário, acho que é interessante a gente contextualizar, né, quem que é o Bruno, né? Então, compartilha com a gente aqui qual que é o seu histórico na literatura, quando você começou a escrever, né, e também suas inspirações literárias, por que você veio para a parte de mistério, suspense, crime também. Conta pra gente.
Cara, eu tenho mais ou menos uns 10 anos aí na literatura, mas eu comecei com histórias em quadrinhos. Sim. Com a galera aí que eu conheci na faculdade, cada um cuidava de uma parte, eu escrevia os roteiros, tinha uma pessoa que cuidava dos desenhos, outra da coloração. E aí eu continuei para esse projeto aí por um tempo com a galera, né? Só que eu decidi focar na escrita nesse ano de 2023. Que, tipo assim, queria mesmo me especializar na parte da escrita e já defini logo de cara o meu nicho de mistérios, que é algo que eu sou apaixonado, né? Aí desde então, no ano passado, eu vim aí apostando nesse nicho para construção de uma base sólida de leitores, por curtir muito esse gênero, consumir bastante desse gênero e também gostar muito de escrever sobre isso. Então, eu ouvi uma frase aí uns anos atrás falando que, cara, do que adianta você ser bom em tudo se você não é excepcional em nada? Isso ficou muito gravado na minha cabeça. Então, falei assim, não, eu vou escolher um gênero, eu vou nesse gênero e eu vou passar isso. E tamo aí até hoje lançando histórias aí de crimes fictícios.
Que legal. Eu entendo essa parte do se especializar em algo, né? Eu escrevo, também escrevo ficção, mas a parte pós-apocalíptica, assim. Não é algo muito específico, né? E eu gosto de ler, gosto de estudar bastante sobre o tema, até para trazer ainda mais detalhes ali para a história, né? E você falou que você mais consome ali, que você gosta de escrever. Quem que te inspira ali de leitura? Eu imagino, talvez, filmes, séries, enfim, autores específicos. Quem que te motiva ali nessa categoria literária?
O primeiro contato que eu tive com essa categoria foi numa minissérie da Globo, que chama O Canto da Sereia. Sim, muito, muito boa. Eu acompanhei ali na época que foi lançada na TV mesmo, né? Ficava quando até mais tarde para acompanhar.
Sim.
E aquilo me impactou de uma forma, porque era um crime, um mistério, né? Que se passava no Brasil. E tinha ali a cara do Brasil mesmo. Eu falei, gente, Isso é muito show, é muito incrível. Porque, claro, tem as referências gringas, né? Mas o que abriu meus olhos, que fez meus olhos brilharem mesmo, foi a contextualização regional desse mistério.
Acho que traz mais intimidade, assim, né? A gente se sente mais pertencente, né? A gente vai reconhecer, às vezes, lugares, né? O contexto cultural muito mais próximo, né?
Exato. E como eu tô nessa jornada aí de ser escritor independente há muito tempo, né? Eu também conheci muitos autores e hoje em dia eu acompanho alguns deles e sou realmente fã deles. Um dos que eu principalmente falo, sempre compartilho, é o Thiago Barroso, que eu acompanho a carreira
Sim.
dele de perto. Ele é
Já
sensacional.
conversei com ele aqui, já foi uma conversa incrível. Ele é um cara fantástico.
Nossa, sim, eu adorei o Homem que Explodiu o Presidente. Eu achei o título incrível, já fui lá e, cara, apaixonado por essa história.
Pô, que massa. E
Cara,
aí você
sou
falou
César
isso
Bravo.
do. Ah, o César Bravo, ele também acho que é uma das maiores referências que a gente tem, né? Ele é
Total.
das antigas, assim, né? Ele publicou tem muitos anos já e tal. Também consolidado aí no mercado, né?
Exato. Nossa, histórias que, tipo assim, explodiram minha cabeça também, né?
E aí, é umas inspirações muito boas, assim, né? Mas partida. E a vontade de escrever mesmo. Você falou que eu vou dedicar mesmo ali em 2023 para escrever. Você teve. Quais foram as suas maiores dificuldades ali? Porque quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu achei que era muito fácil, né? Falava, vou escrever um livro, comecei a escrever, eu travei logo no começo ali. Foi nem então que eu passei a estudar mais aprofundadamente escrita criativa mesmo, né? Enfim, as técnicas para escrever um livro. Aí que eu entrei nesse mundo mesmo. Sim, mas que dificuldade você teve no começo? Foi da forma mais tranquila? Ocorreu tudo bem? Como que foi os primeiros passos ali, tipo, na hora do vamos ver mesmo, para valer o primeiro livro?
Nossa, eu lembro direitinho que eu ainda sou muito inseguro quanto ao meu potencial como escritor. E quando eu coloquei e falei assim, não, agora eu vou me estabelecer como escritor, eu vou lutar por isso, eu vou fazer minha carreira nisso, eu meio que queria me testar. Porque, mano, tipo, se eu quero fazer isso, eu tenho que ser bom nisso. Então, como que eu tenho que testar isso? Então, eu comecei a participar de um monte de edital, de antologia, desses concursos literários, saca? De editoras pequenas aí, e enviei vários desses contos. Claro que no primeiro momento eu recebi um belo de um não, aí foi aquele balde de água fria na minha cabeça. E eu fiquei tipo assim, cara, será que realmente eu vou investir nisso? Só que depois desse primeiro não, já vieram alguns sims. Tanto que é engraçado que o primeiro conto que eu enviei antes desse primeiro não, né, que é o resultado que eu enviei de segundo lugar, saiu antes do primeiro conto que eu escrevi. Mas o primeiro conto que eu escrevi pra mandar para uma antologia, ele foi aprovado, e eu até alguns meses depois eu recebi um prêmio por conta desse conto, que o
Sim, que
prêmio
legal.
do Matéria de Literatura, com um conto que eu não pensava nem que seria selecionado. Então isso aí foi um gás muito grande para eu continuar a apostar nisso. Eu comecei participando de antologias justamente para saber se eu era bom no que eu queria fazer. Até estar pela visão de outras pessoas, fora amigos e familiares, para ver se eu mandava bem ou não para passar naqueles editais. A partir daí, com essa segurança, eu comecei a trilhar o caminho de escrever o meu livro mesmo, não só contos.
Essas chancelas, né, de esses editais para antologia ou as premiações mesmo, elas podem ser um bom termômetro ali para saber se o texto está bom ou não. Mas ao mesmo tempo, o que que eu penso assim, particularmente eu participei de alguns prêmios no começo, mas eu tenho por mim hoje que hoje eu não participo de premiação literária porque a chance de você se frustrar é muito, mas muito maior do que você se realizar, né? Porque você tem lá, às vezes, centenas de inscrições para um ser selecionado, né? E não quer dizer que seu texto é ruim. É simplesmente aquela pessoa ou aquelas pessoas que analisaram gostaram mais de outro. Às vezes nem é o seu, né? Dependendo do tanto de inscrições ali. Então, eu entendo muito bem essa frustração que você teve no começo ali, porque na insegurança que a gente tem, é uma dificuldade, né, de mostrar a nossa escrita para o mundo, né? E vem ali alguns nãos, a gente tem gente até que desiste, né? Você chegou a pensar assim nesse ponto, ou foi muito rápido os primeiros sims assim? Chegou a pensar em desistir, alguma coisa assim?
Bateu aquele lance, né? Tipo, caramba, logo no primeiro não veio. E tem aquela parte do ego da gente também, né? Que a gente pensa que não é bom,
Sim. Sim.
mas tem um pouquinho daquilo que a gente fala assim, não, eu sou pelo menos um pouquinho bom. Mas, nossa, direto eu penso nessa possibilidade de, cara, esse é um parar de investir nisso e investir em algo que me dê uma renda, uma maior segurança. Sempre volta nisso, mas escritor não consegue ficar sem escrever, né? Independente se você fazer isso de forma profissional, independente se você fizer isso só pelo hobby, escrever, eu vou estar escrevendo, independente da situação, então, pelo sim, pelo não, eu vou escrever.
Porque antes de gerar uma receita, de ter um livro muito vendido, tem que insistir bastante, né? Então, acaba que a gente escreve, que ele gosta mesmo, né?
Sim.
Não é porque é um retorno financeiro rápido, né? Diferente de uma escrita técnica, né? Que alguém te paga para você escrever um texto, você escreveu, entregou, pá, acabou. Mas a escrita literária é uma jornada muito mais longa, né? Então, a gente tem que insistir no nosso texto, né? E às vezes muitos anos insistindo até ter um retorno financeiro, né?
Daí, até em
E
questão de leitura também, né? De leitores, as pessoas darem uma chance pro seu livro, não é uma coisa fácil também de você conquistar. E eu acho que é o principal, né? É você querer que essa história atinja alguém, você querer que a pessoa leia e venha comentar contigo depois. Eu acho que isso é muito mais gratificante do que questão financeira também.
Ah, sim. É, aquela questão da chancela que a gente falou. E tem um ponto também que é um desafio muito grande, pegando uma simples comparação aqui. Quando um artista independente, um músico, né, e lança um EP, lança uma música, a pessoa gasta ali 2, 3 minutos para escutar e acabou. Um livro, você tem que dedicar, sei lá, 5, 6 horas para ler um conto ali. Então, o fator convencimento talvez é um pouco mais difícil, porque, pô, eu não conheço fulano de tal, por que eu vou gastar horas e horas da minha vida lendo um livro de alguém que eu não conheço? Agora, uma música, você põe um play lá, se você gostou bem, se não gostou, beleza, você não perdeu nada. Então,
Exato.
é muito difícil, né? O escritor, além de você demorar muito tempo para escrever, porque é um ofício que leva muitas horas e tal, para conquistar o leitor é muito difícil também, né? Então, aí que entra um ponto que eu dei uma resposta aqui, mas eu quero escutar de você. O conto mesmo, foi uma opção pensada nisso ou porque você sente mais facilidade, você gosta mais de para escutas? Por que assim de um conto?
O conto porque tinha mais oportunidades nesse ramo dos
Nas
contos.
antologias, né? Também,
Isso.
né?
Porque, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande em criar história curta. Tanto que eu faço isso como um desafio para mim. Eu sou
Eu
muito
acho que é
mais
mais
de
difícil.
desenvolver.
Eu acho que é porque é pouco espaço para colocar muita coisa, né?
Exato. E você tem uma história ali com início, meio e fim, que deixa o leitor satisfeito. Com aquela velocidade, é muito difícil você conseguir isso.
Você faz um personagem minimamente envolvente ali, com 5 mil, 6 mil, 7 mil palavras, é difícil, né? E é engraçado, eu escrevo muitos contos também, né? Tem muito leitor que fala: a história foi muito corrida. Você fala assim, poxa, é um ponto, né? Não tem como ser diferente.
Justo.
Assim, é desafiador, mas eu imagino assim que aí quando vai escrever um romance, né? Talvez ele tenha um caminho mais livre para escrever. Pode ser um desafio ali de organizar a história, estrutura, né? Pra, enfim, às vezes com o personagem perdido, a cronologia, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo. Não tem essa amarra, né, da limitação ali do conto, né, de páginas e tudo mais.
Exato.
E assim, eu queria falar um pouco também sobre Trem de Louco, que foi um livro seu que foi finalista do Prêmio Ecos. Conta essa experiência pra gente, como que foi?
O Trem de Louco, tô até com a versão de teste impressa dele aqui.
Legal.
De conto para o
Cara,
maior livro, né?
porra.
Mais famoso parte. O Trem de Louco, ele foi escrito para participar do Prêmio Kindle de Literatura de 2023, só que, né, não fomos
Legal.
finalistas nem vencedores. Mas é aquilo. Eu tenho também na minha cabeça que, como o primeiro conto que eu fiz, que esse do não, que é esse aqui, né, o Raiz, Drag Killer, se tornou, do não, a história mais popular que eu tenho hoje em dia, eu falei assim, Não, vou transformar isso numa verdade para mim. Eu vou mirar nas oportunidades, mas se eu não conseguir emplacar elas, eu vou ressignificar essas obras.
Sim.
Lancei ele em versão e-book mesmo. Uma galerinha gostou da leitura e tudo mais, fiz um LC com ele. E apareceu essa oportunidade de escrever ele no Premium Equus, né, que é por votação popular. Só que eu joguei ele ali sem esperança nenhuma. Falei, pessoal, tô participando. Se você puder votar, vota aí e tamo
Aquele
junto.
pensamento assim, sem expectativa, até aquele que a gente falou no começo, para não se frustrar, né? Porque já pensei todo um esforço, toda uma dedicação, ainda mais voto popular, que você tem que ficar ali sempre chamando as pessoas para votar. E aí, assim, aí o tombo é maior, né? Quando você tem todo esse esforço, né?
Exato. Então eu tava fazendo faxina quando eles anunciaram os finalistas, e quando eu vi ali Trem de Louco, Bruno de Deus, da categoria de melhor livro digital, eu fiquei.
Ah,
Quê?
como, será que sou eu mesmo? Que
Eu tive até que depois dar uma voltinha, voltar um pouco na live, depois de gravado,
legal.
né, pra ver se eu tava mesmo entre os finalistas. E Trem de Louco tá sendo pra mim uma experiência de louco mesmo, porque.
Sim.
Do meu patinho feio, entre aspas, que é uma das minhas obras menos populares, né, das três, elas tá crescendo tanto, tá ganhando um espaço tão bacana. Para mim, ser finalista já é uma vitória muito grande, porque é uma coisa muito inesperada. Então, independente do lugar que eu ficar, eu tô
Sim.
muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande por essa história.
Legal. E esse é do. De qual ano que foi? De qual edição da Ecos? Ou tá rolando ainda? Ainda
Tá rolando ainda, é dessa
tá
edição ainda.
rolando, né?
Isso.
Ah, tá. Que eu vi que, inclusive do Thiago, né? Que eu sigo ele ganhou, né? Acho que foi na última edição, não foi? Se não me
Exato.
engano. Ah, que legal. Tem várias categorias, né? Então, isso. Aí eu fico um pouco perdido nesse sentido. Então, assim, você ainda está vivendo essa expectativa de vencer, de repente, mas não sei você, mas só de estar entre os finalistas já é um sinal bem positivo,
Nossa, muito.
né?
Qualquer posição, primeira, segunda, terceira. Nossa, eu tô muito grato. Eu tô muito grato.
Legal. E você falou que é uma versão de teste que você falou, não é uma, não é a versão definitiva dele?
Não.
Contextualiza para a gente, como assim?
Ele já tá pronto, né? Início, meio e fim. Mas eu quero passar ele por uma nova revisão, uma leitura
Ah,
crítica,
sim.
para fazer o um impresso.
Dá um polimento, né?
Isso.
Ah, que legal. E essa última escrita foi o Trem de Louco? Qual que é o. Se você tem várias publicações, conta um pouquinho pra gente, meio que cronologicamente, assim, como primeiro, qual que é a obra que você está trabalhando mais hoje, assim, de divulgação, como que tá o caminho?
O primeiro eu lancei o meu o conto, né, Raiz, disponível no
Isso, você
Kindle
mostrou.
Unlimited. E
Legal.
depois eu segui para uma tentativa de publicação por editora, pela editora Flyve. Então eu
Conheço, sim.
lancei esse, O Contato Desconhecido.
Que legal. Bonita capa.
Pô,
Legal.
valeu.
E aí, isso foi publicado, tudo certinho, né? Tá fechado ali, versão impressa, digital, mas.
Isso foi com a Flyve, foi pelo selo Voe, que é um
Foi,
selo de
isso.
incentivo para os
Sim.
autores, onde você precisa aí ter uma meta de venda. Você precisa alcançar aquela meta para você não ter nenhum custo sobre a publicação. Felizmente rolou muito bem, eu consegui superar essa meta
Mas
aí. Temos aqui hoje o Contato Desconhecido. Felizmente já esgotado já na editora, estou precisando fazer uma segunda tiragem.
legal. Mas isso foi em que ano? Quando que ele saiu?
2023, tudo em
Tudo
2023.
2023. Que legal.
Isso. E por último, para participar do prêmio Kindle, o Trem de Louco. Em
Ah, que
2023
legal.
também.
Legal. Então, assim, foi um ano com muita escrita, né? Naturalmente. A gente está falando de 3 livros e a gente falou, a gente tem falado de conto aqui, que são histórias mais curtas, mas não é que é uma história curta e que é rápido de fazer. Claro, é mais rápido que o romance, maior e tudo, mas são alguns meses ali, né, de escrita, revisão, enfim. É, foi um ano muito intenso, né? 3 livros, né, sendo 2 impressos, né, livros maiores.
Foi, cara. Nossa, eu criei uma rotina de escrita, né? Antes de dormir ali, uma, 2 horinhas eu tirei para escrever e sentar e escrever.
Sim.
Isso rendeu muitos frutos bons. Eu sou muito metódico no processo da escrita. Eu planejo e crio até mesmo uma tabela no Excel ali com tudo que eu quero para a
Legal.
história. Esse planejamento acaba me ajudando bastante na hora de começar a
Tem
escrever.
uma escaleta ali, né? Uma preparação de capítulo por capítulo e tudo, né?
Exato, exatamente, uma escaleta. as fichas dos personagens, o que vai acontecer em cada capítulo. Quando eu tenho isso bolado, é só sentar e começar a digitar que o negócio flui muito rápido, então acaba desenvolvendo muita coisa.
Tem conto meu que às vezes eu levo mais tempo ali para fechar a escaleta do que para escrever, porque depois tem toda a ideia planejadinha ali, escrever fica muito mais fluido, né? Vai direto, né? Ainda
Aliás.
mais você nessa prática, nesse hábito de escrever todos os dias, 1 ou 2 horas ali, dá para fazer umas boas 1.000 palavras ali por semana, né? Então dá para. E às vezes, enquanto um está revisando, você já está escrevendo o outro, está ali sempre no fluxo ali de escrita, né?
Eu tô nesse processo agora. Tô
Não, mas
planejando
é.
lançar em junho, agora, prevendo agora em junho. Mas já tô escrevendo pro ano que vem, né? Ganhando tempo aí
Sim.
para o lançamento do ano que vem.
Ah, que bom. E aí, aproveitando, né, vamos fazer o gancho, né, para o tema que talvez principal da nossa conversa, que é o nicho literário mesmo, né? A gente fala aqui um pouco da sua trajetória como escritor, só que a gente dá um salto para um outro lado, que é uma comunidade de escritores ali, né? Antes de chegar no nicho mesmo, né? Qual que foi a trajetória, o caminho, as ideias? Já teve alguma outra ideia antes, de algum coletivo? Conta para a gente as suas inspirações, qual que foi o gatilho para fazer isso e até chegar no nicho? Fala aí para a gente, por favor.
Eu comecei com essa coisa de tentar criar soluções para o mercado editorial há tempos já. Porque eu estava satisfeito com a realidade do mercado antigamente, e aí, por exemplo, juntei o pessoal que eram meus amigos na faculdade e criei o estúdio de histórias em quadrinhos. A gente manteve esse estúdio aí enquanto a gente estudava também. Acabou a faculdade, acabou o estúdio, não é? Cada um seguiu para um ramo diferente. E eu não fiquei sossegado. Eu tive um probleminha também com edições impressas que eu não consegui fazer pelo Catarse, o financiamento coletivo deu errado, prestes a participar de um evento físico. Então eu fiz exemplares impressos artesanais. Dessa solução que eu inventei, eu criei uma gráfica digital por demanda de impressos artesanais para outros quadrinistas também. Durou aí também um tempinho. Então, a nicho foi meio que esse meu modo de agir que meio que migrou para esse meu novo ramo, né, que é de escrita. Como eu publiquei de forma independente por editora, eu tive muitas dores de cabeça em vários tipos de situações complicadas diferentes, principalmente em encontrar profissionais bons nesse mercado, profissionais sérios. Então, eu pensei assim, cara, se eu tô tendo esse problema, seria incrível se eu tivesse uma plataforma, um site que agilizasse tudo isso, saca? Sei lá, que fizesse uma curadoria dessa galera que realmente é boa mesmo, que realmente não tá de brincadeira, para que eu possa ter mais facilidades em fazer meus lançamentos. Aí eu vi que não tinha nada parecido com isso assim, e eu falei, eu vou fazer essa coisa acontecer então. E foi assim que eu desenvolvi a nicho.
É muito. Desde o começo, como você falou, da dificuldade, né? Aquela. Não só a vontade, mas o entendimento que, em conjunto, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, mais prática, né? Tendo outras pessoas ali. E juntou também, você falou do evento, você teve uma dificuldade, você passou por um perrengue ali e falou assim: opa, como que eu. Tá, a gente tem consultas de dados, autores, sei que eles precisam passar por isso, né? Então, ó. Vamos juntar aqui, né, uma galera boa de serviço para todo mundo sair ganhando ali, né? É um coletivo mesmo ali, das pessoas se ajudando, né? Mais ou menos nesse caminho mesmo.
Não, é total esse caminho. Total. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse ano aí que eu dei foco na escrita, é que se eu tivesse sozinho, não teria alcançado o que eu alcancei, sabe? A comunidade que eu formei ali de leitores, ela é muito, muito forte. É uma galera muito gente firme. E eu sou muito grato a ter eles junto comigo nessa. E eu sei o tanto que isso faz diferença na vida de outras pessoas também. Então, a Nicho é um lugar pra gente se unir. É um lugar de conforto, de acolhimento e também de comunidade mesmo, de você estar tá junto com outra galera que também tem o mesmo objetivo que você. Então, por que que a gente não pode compartilhar esses nossos problemas, essas nossas dores, para a gente conseguir alcançar mais coisas juntos mesmo?
A jornada de escrita por si só é muito solitária, né? Então, imagino, como você, eu gosto de escrever pela manhã, mas você escrevendo pela noite, que já é um. De repente, um momento do dia que você tem menos pessoas próximas ali, às vezes está no quarto, em silêncio, então já é muito sozinho, né? Então, é um trabalho que se faz sozinho. Então, se deixar, a gente não conversa com ninguém, né? Aí,
Não mesmo.
esse movimento, a chacoalha, né? Ajuda se sozinho, você não vai conseguir muito longe. É importante outras pessoas e tudo mais. Isso é bem legal. E dentro do nicho, assim, quais são os tipos de pessoas? São só escritores? Tem profissionais do livro, tipo revisores, que fazem parte também? Quem que está lá dentro? Quem faz parte?
Os autores não é uma comunidade focada nos escritores. Entretanto, a gente oferece uma curadoria para profissionais do mercado editorial e também influenciadores. Um livro não é uma coisa que você faz sozinho, né? Tá bom que você escreve o livro sozinho, mas depois do momento que ele passa para outra pessoa revisar, para uma pessoa que vai fazer a capa, para fazer a diagramação, passam em outras mãos e mãos de outras pessoas. E como é uma coisa que você investiu tanto tempo, a gente tem um carinho especial para as nossas histórias, né? A gente quer oferecer para o nosso leitor a melhor versão desse livro. Então, a gente quer entregar o nosso livro para profissionais que vão respeitar isso, que vão também trabalhar ele com todo carinho. E é justamente essa galera que a gente está reunindo na Nicho. Tanto uma comunidade de escritores que estão nessa mesma visão de colaboratividade e de lutar pelos seus objetivos, e também profissionais que vão cuidar do nosso trabalho da melhor forma possível.
Depois sai das nossas mãos, né? Vai tanto para a parte de edição, e depois publica, e depois a promoção do livro, que é, no caso, influenciadores literários, é quem vai divulgar mesmo, vai de ponta a ponta ali, né? Pessoas
Sim.
ali de todas as etapas ali da publicação, né? Legal. E assim, é um trabalho que ele é feito dentro da comunidade, por exemplo. O autor que é de fora, ele consegue ter um benefício, uma contratação de alguém que, por exemplo, o autor de fora conheceu o nicho literário. Ele não faz parte ali do grupo, do coletivo. Mas ele consegue contratar, vamos colocar assim, de alguma forma. É um hub para encontrar profissionais, você contrata esse profissional, é algo nesse sentido também, também para pessoas de fora.
Basta que a pessoa acompanhe a Nicho nas redes sociais, a gente está sempre indicando profissionais que são bons, saca? Que é uma galera que a gente já trabalhou junto e que a gente vai trabalhar mais vezes. Ainda mais que a gente está com uma iniciativa agora que é a publicação de antologias para fazer uma rotatividade desses profissionais. A gente vai começar agora esse teste, uma antologia de contos aberta para escritores dentro da Nicho e fora da Nicho também. E nós selecionamos profissionais que são parceiros da Niche, como revisores, diagramadores e capistas, para que eles possam demonstrar o trabalho deles para essas pessoas. Então, essa é uma forma da galera, dos prestadores de serviço, mostrar o trabalho deles para os autores e para os autores que não conhecem a Niche também verem como funciona a Niche por dentro.
É interessante que estou até com a tela aberta aqui do Instagram, com o site também. É bom para quem está. Eu vejo assim, quando a pessoa está começando o mercado literário, está muito perdida, né? Aí quando ela começa a descobrir, fala assim: ó, terminei de escrever meu livro, eu preciso de encontrar algum profissional ali antes de publicar. Aí entra ali no, na Niche, vai descobrir outros autores que escrevem de repente o que essa pessoa escreveu também, mas também profissionais, indicações de profissionais. Então é um facilitador mesmo. Ali para novos autores, né? Não só para quem já está no meio, mas para quem está chegando agora também. Se sentir abraçado ali, né? Se sentir acolhido, né?
Nossa, a Nicho, para mim, se eu tivesse essa plataforma quando eu comecei, seria uma mão na roda, porque o que eu mais tive dificuldade foi encontrar alguém para passar o meu livro, saca? Porque esse cara, quando você termina e você coloca o fim ali no, na sua história, você pensa, cara, o trabalho acabou, mas não.
Na
Só
verdade, tá
ali.
começando, né?
Só tá conversando. E é aquele baque, não é? Porque eu tive esse baque, eu falei, gente, eu não posso jogar esse livro como ele tá. Eu preciso de algumas pessoas para fazer ele ficar bonito ali, saca? Para chegar na mão do meu leitor. Eu não vou jogar isso aqui e ter a chance de manchar a minha história e também manchar o meu livro no futuro.
Isso falando da questão de antologia, né? Que você começou participando de algumas e tal. Tem esse projeto da Nicho também, pô, né? Você comentou que pô, tem muito autor ali, muito escrevendo, às vezes, do mesmo gênero ali. Pô, dá para fazer uma coisa em conjunto, naturalmente, né? Tem planos, tem produtos, vamos colocar assim, que saem a partir Tá, galera, do bicho.
As comum, o nicho é uma coisa que está começando agora, né? Não tem nem 2 meses de existência. A gente está no processo de conseguir alcançar mais influenciadores, mais prestadores de serviços e autores. Mas, nossa, os planos que eu tenho para fazer nesse projeto, quando a gente consolidar uma galerinha maior, sabe? É muito legal o fato da gente juntar esses grupos. E tem tantas possibilidades diferentes do que a gente pode fazer com eles. Pode ser um projeto junto de antologia, mas se a gente viajar um pouco mais, dá para a gente fazer eventos focados em um nicho específico,
Dá pra fazer muita
parcerias
coisa,
para participar
cara.
desses eventos. É muita coisa.
O que me encanta muito, tipo assim, é muito assim, né? Eu comunico muito também para autores que estão começando, porque, cara, é muito difícil. E a todo momento tem gente começando, a todo momento tem gente, desde quem se aposentou e vai começar a escrever um livro, ou quem tá saindo da escola e vai começar a escrever um livro. Então, todas as faixas etárias, todos os gêneros, então sempre tem gente nova. E é muita dificuldade, né? Então, quanto mais pessoas eu me sinto assim, eu vou entregando conteúdos, assim, mais a comunidade fica rica, né? E fica encorpada. E eu fico imaginando essa ansiedade, de cada vez, né? Tá começando agora, muita coisa para fazer, e não dá para fazer tudo de uma vez também, porque senão o projeto se atropela, né? Acaba se enrolando, pode se frustrar de alguma forma. Mas o que eu gostei bastante, né? E analisando o site, até voltei aqui para ver qual parte específica, uma que no fundo, de repente, algo tem que trazer uma monetização, ele tem que trazer um retorno financeiro, né? Porque por mais que no começo é muito esforço de graça ali, a gente pensa em colher algo no futuro. E aqui tem o um sistema de assinaturas. Eu sou muito adepto a esse formato de se criar uma comunidade, se ofertar um conteúdo muito massa, cobrando um valor muito baixo ali, que é bom para quem está pagando, porque é pouquinho, e, né, quem está ali por trás, através do volume ali de pessoas que você impacta, passa a ter um valor substancial relevante, né? E tem, já está funcionando esse sistema dessas três opções de assinatura. Como que você enxerga isso para o futuro da niche? Porque para mim é o melhor caminho assim para a gente monetizar com internet de conteúdo é você criar uma boa comunidade e uma comunidade pagadora. É muito mais sustentável do que depender de likes, enfim, essas coisas de pobres, enfim. Qual que é a sua visão assim para essas assinaturas? Fala um pouco para a gente dessa parte.
No momento que eu fiz o site da Nicho, eu tive ali que contratar um servidor de internet, pagar pelo domínio, pagar pelo certificado de segurança. Isso gerou custos mensais para mim, sem contar o tempo de trabalho que eu faço nesse site, porque não é automatizado. Eu não tenho conhecimento suficiente para automatizar tudo, então eu atualizo aqui o site diariamente da forma que dá ali, saca? Então, como eu tenho esses gastos mensais, eu falei, não dá para eu suprir a plataforma, continuar fazendo ela existir, se eu não tiver a ajuda das pessoas. Então, já de início, eu coloquei esse sistema de assinatura com um valor simbólico para fazer com que a plataforma continue a rodar. Claro que tem opções que são três opções diferenciadas, né, no valor de 5, de 10, de 15, oferecendo algumas outras vantagens para cada momento que o escritor está na sua jornada, né? Isso é reinvestido. Então, o que eu consigo com a Nicho, eu coloco de volta na Nicho. Esse primeiro momento a gente já está funcionando. A gente está com 14 assinantes. Boa parte do custo do site já está dando para suprir. E é tanto que agora eu abri para outras formas de investimentos para esses autores, né? A questão de divulgação também nas redes sociais da Nicho. E também na questão dessas antologias, porque quem participa da Nicho não tem um desconto ali no valor de taxa de inscrição. Então, é isso. O valor da assinatura da Nicho é reinvestido no projeto para a gente poder conseguir fazer novas e novas ações, cada quantidade de autor que a gente já conseguiu atingir.
Isso, você falou 14 assinantes, me surpreendeu, porque é muito difícil conseguir esses assinantes pagos, né? É complicado, por mais que seja um valor simbólico e é um valor muito baratinho mesmo, é muito difícil conseguir, né? E assim, e vendo pelas entregas aqui, é um valor assim, é do tipo assim, cara, tem que pagar alguma coisa, porque a entrega é muito maior que esses 5, 10 ou R$ 15, né? Se a gente for colocar um mais alto, né? Que tem um monte de recompensa, como a divulgação, né, a sua página dentro do site, tem, enfim, um grupo específico, né, que só esse grupo de chats agora é um valor muito relevante, tem participação de leitura aberta, leitura coletiva, grupos de lançamento. Eu acho que sim, para quem está. Acho que é tão valioso isso, porque quem está começando, gastar R$ 15 por mês para ter esse tanto de conteúdo, você tem um avanço ali na sua carreira literária que você penou muito, eu também penei bastante. A gente ficou anos ali, que às vezes em poucas semanas ele já tem de entrega de resultado perante esse valor, né? Então, cara, eu acho isso incrível, assim. Então, eu imagino o futuro, sei lá, fazer cursos, eventos presenciais também, oficinas, as próprias antologias, aí vai embora, né? E claro, quem apostou na nicho, com certeza vai se beneficiar disso depois, vai ter uma prioridade, de repente, alguma coisa assim.
Sim, é muito massa, porque os assinantes da Niche é um pessoal que eu fico muito feliz de estar ali comigo nesse projeto, porque é simples, a pessoa entra e ela já compartilha os conhecimentos dela, da luta dela ali no mercado de como escritor, e acaba acrescentando os conteúdos dela dentro da plataforma. Então, eles indicam os profissionais que eles trabalharam e curtiram, indicam os influenciadores que trabalharam e curtiram. Sempre estamos conversando, sempre estamos nos motivando. A gente tem
Isso
sempre
é muito
esse
massa.
senso de comunidade dentro do nosso grupo. Eu sempre instigo eles a criar conteúdo para a divulgação dos livros
Sim.
deles também. A gente está trabalhando no
É
formato
um
de
guia, né?
redes.
Você vê até como um guia, né? Também, assim, porque só te cortando, assim, mas é que eu tô vendo uns insights, assim, que pode ser que faça sentido, né? Até quem tá ali no meio, às vezes fica meio perdido. O que que eu faço agora? O que que eu não faço? Vou lançar um livro? Qual que é o melhor caminho? Porque às vezes muda muito a rotina da pessoa ali, né? Quando ela começa a escrever, então o grupo ajuda para direcionar, né? E que quase que uma consultoria, uma orientação ali, né? Umas boas práticas ali do mercado de literatura.
Justo, e nós temos autores de todos os formatos, né? Tem a galera que é independente, tem a galera que publicou por plataformas de impresso por demanda, tem a galera que publicou
Sim.
por editora, e todo mundo gosta de conversar, saca? Gosta de falar mesmo, tipo, esse foi o caminho que eu segui, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado.
Sim.
Incrível.
Cara, eu acho quando eu vi, aí me deu. Porque assim, eu, além do Pode Ler Escrever, né, que a gente está conversando aqui no podcast, em 2019 eu criei o portal Bingo, né, que é basicamente produção de conteúdo textual e e-books gratuitos para os autores. E sempre me veio muita ideia de, cara, dá para fazer mais. E eu lembro que em 2022, acho que foi 2022 ou 21, não lembro, eu criei um portal que chama Continho, que era só publicação de microcontos de autores. E foi uma coisa tão legal, tão orgânica assim, chegou acho que uns 70 autores publicando. Só que assim, por conta das minhas atividades profissionais, eu pausei o projeto, mas me deu uma sensação de tipo assim, cara, que legal que eu me senti assim quando eu vi o nicho, assim, uma coisa que eu queria ter feito e ter alguém fazendo, e parece estar dando super certo, assim, sabe? Porque naquela época eu falei assim, cara, eu tô tendo maior trabalho aqui. Todo dia eu tô recebendo um texto, eu tenho que formatar, eu tenho que ler, eu tenho que publicar. Como que eu consigo monetizar mesmo isso aqui para tornar um ofício, até para a pessoa dar valor, né, àquilo que ela tá participando. Agora eu não consegui pensar em nada. Aí quando eu vi o nicho, eu falei assim, cara, que fantástico isso aqui. Mas tem super, assim, chances mesmo de dar super certo, assim. Então achei, cara, muito legal, assim, até porque eu, como filosofia de produtor de conteúdo, é isso, cara, você gera, tem um valor, né? Aí a questão é convencer as pessoas a pagarem isso, mas é um processo longo e tudo mais. Então, assim, acho que, cara, muito massa, assim.
Bom, muito
Quando começa
obrigado.
com. E nessa confusão toda, que é o começo, é muito confuso, assim, de muita coisa acontecendo, né? Como que tá a sua organização, assim? Prioridades, planos a curtíssimo prazo ali, tipo amanhã, semana que vem, a mais longo prazo. Como você está se organizando?
Primeira coisa que eu faço é entregar o que eu já prometi. Então, temos ali as atualizações mensais. Sempre adicionando mais conteúdo naquilo, nas listas que eu já ofereço para os assinantes, né? E eu estou sempre pensando em outras ações que são para a galera toda que está no nosso grupo. desde o do plano inicial até o maior plano, que é basicamente incentivar os escritores a divulgarem as suas obras. Então, fizemos uma tag que é um desafio, onde a pessoa tinha que falar uma palavra que resumisse o livro dela inteiro, desafiando um outro autor logo em seguida, para dar uma aumentada nas redes sociais da galera. Então, temos planos aí para fazer entrevistas, para até fazer também um podcast, se tudo
Legal.
der certo, para voltar a criar conteúdo para o canal no YouTube. Porque o que eu quero fazer com a Nicho é fazer com que os autores eles tenham ali visibilidade, sabe?
Sim.
Eu sinto muito que editoras ou agências literárias também, algumas delas, não todas elas, elas veem um autor muito como uma forma de gerar grana. Às vezes não coloca ele como no lugar ali, num momento de evidência, para ele ter os resultados que ele queria colher.
E aquela coisa, né? Ah, consegui minha primeira. Consegui o dinheiro dele, agora tchau. Deixa pro próximo, que eu preciso ganhar dinheiro com o próximo aqui, né? E não tô nem aí pro depois, né? Publicou e tchau, né? Muitas vezes, né?
Sim, como nós somos escritores, nós passamos por isso aí no nosso dia a dia. Se a gente não se valorizar, se a nossa comunidade não juntar as mãos ali e falar assim, vamos nos colocar no nosso lugar de direito, né? Quem que vai valorizar a gente?
É, se nem a
Então,
gente, né? Sim.
é isso.
Eu
Vamos embora,
acho que
criar uma
o.
comunidade forte e vamos fazer acontecer.
Eu acho que pode ser até uma tendência, porque a partir do momento que as editoras perceberem que só publicar o livro não é o suficiente, mas justamente porque o coletivo ele vai entregar tudo e um pouco mais do que a editora precisa. Eu hoje, por exemplo, que eu sou autopublicado, eu falo assim, cara, eu não preciso de uma editora.
Sim.
Porque a editora ela não vai vender o meu livro. Ela vai disponibilizar para venda. Mas, por exemplo, eu que publico meus livros no grupo de autores, cara, plataformas digitais fora do Brasil, 500 livrarias no Brasil, é lugar para caramba que é disponibilizado para venda. Agora, é meu esforço de marketing, que eu teria que fazer da mesma forma se fosse com uma editora. Aí eu já conheço profissionais do livro, que eu tenho um contato próximo, cara, nem passa na minha cabeça uma editora que não vai agregar em nada, a não ser que é uma editora tradicional, com um contrato, uma antecipação de royalties, alguma coisa assim e tal, é outra história, mas para um autor independente, para quem, né, ainda não tem essa visibilidade toda, aí eu imagino que pode ser até um movimento ganhando força, que as editoras vão pensar assim, ah, eu tenho que movimentar que eu estou perdendo meu cliente, porque o meu trabalho já era o suficiente, né?
E que tomara que isso aconteça.
Porque se incomodar assim, quer dizer que, pô, cresceu bastante ao ponto de a gente falar assim, opa. Mas é um movimento que acho que já está acontecendo, porque muitas editoras estão chegando com uma força de marketing muito grande, né? Enfim, querendo encantar os escritores. Mas acho que é isso. Quanto mais esse movimento ocorrer, mais chances a lista tem de crescer também, né? E desperta mais a atenção dos autores, né?
Exato, e é até bom, tipo, essa lacuna mesmo no mercado, porque independente, editora pequena, até às vezes mesmo, até, opa, até mesmo algumas editoras são mais grandes, cara, o marketing é contigo. A maior força do marketing é com o escritor. E, cara, a gente é escritor, a gente não é especialista em marketing, a gente
Sim.
aprende o que a gente precisa.
Exatamente. A gente vai fazendo a marra ali. Se tem alguém que já passou por um caminho, já passou por alguma dificuldade, fez uma estratégia que deu certo e que pode compartilhar isso, por que não, né? Ajudar. Eu lembro, e foi muito aqui pelo podcast também. Eu criei muito nesse intuito de, pô, conversar com uma galera outro serviço, que mais experiente que eu vou aprendendo junto, né? Eu comecei a trabalhar com influenciador literário muito por conversar com alguns aqui. E porque vários autores falaram que aumentaram o número de leitores pela força dos influenciadores. Aí eu comecei a pensar, então, assim, cara, vou testar, vou contratar. Então, assim, são pequenas coisas que vão ocorrendo ali que a gente vai amadurecendo e tudo. Acho que esse é um trabalho fantástico, assim, e tende a crescer muito mais. Bruno, a gente chegando assim mais próximo da nossa, no final da nossa conversa, teria muito mais assunto para a gente conversar aqui, ficar horas e horas. Quero dar o um convite aqui para uma volta A gente espera alguns meses, o nicho mais estruturado, a gente vai voltar para falar, tipo assim, pô, que legal como tá aqui agora e tudo mais.
Eu vou com
Quais são
certeza, Laura.
os seus planos, assim, tanto para nicho como escritor? Você falou que já tá escrevendo, publicando, pensando pro ano que vem. Como que tá, assim, seu planejamento?
Agora em junho tem o lançamento do meu segundo livro impresso ali pela editora Flive, o Serra o Papo do Vovô, que vai estar aí nesse processo de pré-venda também. Então, preparem-se, porque tem muito aí. E quanto a nicho, vamos aí continuar trabalhando nessas pequenas ações. Vocês podem acompanhar as redes sociais, porque nós estamos sempre postando as novidades. Eu não vou adiantar muito o que eu estou querendo fazer, porque eu quero ir num passo cada vez. Ainda estamos aí nesse processo de
Legal.
estruturação. Mas vale a pena seguir a Nicho Literária nas redes sociais, porque tem muita ação que a gente vai soltando aos poucos aí
Sim.
para vocês.
Não, vale a pena. E acho que esse pensamento de ir aos poucos, a gente fica às vezes muito ansioso para fazer tudo de uma vez, né? Mas acaba que se atropela, né? Vai aos poucos, porque fazer aos poucos é igual escrever, né? Uma horinha por dia, no final você não fica pronto. Às vezes, quer
Sim,
escrever demais, quer ter 5 horas para escrever, você nunca vai ter 5 horas por dia, aí você nunca vai escrever. Então, pequenos passos e em algum momento vai ficar pronto, né? Pronto assim, vai ficar, alcançar os objetivos, né? E o último recado, Bruno, eu vou assinar, tá?
ótimo.
Eu já estava convencido, mas falei assim, ah, eu quero conversar para colocar isso como, não chega a ser uma notícia, enfim, mas um comunicado aqui. Na nossa conversa. E bom, queria agradecer. Adorei o papo, adorei conhecer vocês, os seus projetos e livros. E como eu disse, está convidado a voltar aqui.
Nossa, top na hora. Vai ser muito bom tanto ter você com a gente na nossa comunidade, quanto voltar aqui e vai conversar, cara. Vai ser muito foda, muito show.
Cara, que bom. Bom, e eu agradeço a conversa. Espero que você tenha gostado.
Muito.
E os recados finais, né? Você já falou, mas vou repetir aqui, seguir a Nicho Literário. Primeiro, o site nicholiterario.com.br, muito fácil de encontrar. E o Instagram é nicho.literário. Então, inclusive, o site está disponível lá. E, enfim, aí vai dar curiosidade aqui do autor de entrar, descobrir os autores, né, um pouco mais da Nicho. E isso é o perfil pessoal, Bruno, para quem deseja acompanhar, mas principalmente das suas obras, qual que é?
Arroba Bruno D, underline Deus. Todas as redes sociais aí. Principalmente Instagram, mas estou com o TikTok também. Tentando produzir
Legal.
conteúdo.
É abrir aqui, ó. Bruno D. Demudo, né? O nome é o DE, mas Instagram é só Demudo, underline Deus. Então é isso, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo conteúdo.
Muito obrigado.
Sucesso. E como eu vou estar agora no grupo, né? A gente vai se conversar com uma frequência maior, então.
Com certeza, com certeza.
Valeu, cara. Um abração. Até
Obrigadão.
mais.
Falou.